A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Já estão disponíveis as betas públicas do iOS 18 e do iPadOS 18. Quem quiser pode experimentar. Nós experimentámos as Apple Vision Pro na Alemanha e agora vou contar toda a experiência vivida nesta segunda experiência com as Apple Vision Pro. Fique para ouvir, vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 282 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 22 de julho de 2024. Já estou de regresso da Alemanha. Trago aqui uma experiência para contar como é que foi o teste que eu fui fazer e que prometi quando estava aqui dos Apple Vision Pro. E tu, Ricardo, ainda não foi desta que nos encontramos, porque agora és tu que não estás cá, não é?
Pois, agora sou eu que não estou cá. Estou numa das perlas do Atlântico, neste caso no Funchal mesmo, e está um tempo extraordinariamente bom, apesar de não estar muito sol, mas está calor, está muito agradável, a noite é fabulosa. Não estão temperaturas como estão no continente, ou seja, enquanto no continente estão 30 e muitos, aqui tens 27, 28 graus, é um clima bastante mais ameno, muito mais temperado, mas mesmo assim é um calor úmido que, além de fazer muito bem à pele, diga-se passagem, é bastante suportável e, portanto, está-se mesmo bem aqui neste clima temperado, por assim dizer, aqui a meio do Atlântico, e estamos todos bem.
Vamos lá então contar um bocadinho como é que foi a minha experiência em loja dos Apple Vision Pro. Como tinha falado no último episódio, eu no dia seguinte a gravarmos fui no horário marcado, até foi um bocadinho antes, para fazer então a experiência. Eu, como disse na altura, não ia completamente às escuras e à espera de encontrar uma novidade, porque já sabia o que era os Apple Vision Pro, mas tinha a curiosidade de perceber primeiro como é que funcionavam com a leitura das lentes e como é que funcionavam alguém que usa óculos como eu em loja para poder fazer esta experiência.
Claro.
Porque eu, quando tinha feito a experiência com um amigo, eu fiz a experiência sem óculos e sem lentes, e para ter um foco maior ele tinha um suporte que não era aquele suporte que tinham nas Apple Stores na Alemanha. Ele tinha um suporte que é aquele apenas com uma lona atrás da cabeça, enquanto estas Apple Vision Pro têm uma por trás da cabeça e uma que vai de uma ponta à outra.
Exato. Cima.
Esse de trás da cabeça tem uns botões de lado que tu podes ir apertando e ele vai fazendo força na tua cara, e portanto quanto mais perto os olhos estão do ecrã, mais nítido ficava para alguém que tem miopia e estigmatismo. Portanto, não vi de forma correta. Agora tive uma experiência melhor.
Claro.
A primeira coisa que fazem é agarrar nos teus óculos e meter na tal máquina que eu disse que parecia uma máquina de café. Aquilo faz uma leitura da graduação e do tipo de lente que tu queres. Eles, de resto, no final entregam-te e enviam-te um e-mail com os teus dados, ou seja, o tipo de lente que usas, também o suporte para a cara, porque muda conforme a cara das pessoas. Portanto, eu tive que experimentar dois suportes.
Sim, é o Light Seal, salvo erro, como lhe chama essa peça.
E portanto, eles têm muitas medidas e portanto depende da face de cada um. Notei primeiro que a pessoa que estava a fazer o teste comigo ainda não tinha grande experiência, porque, e compreende-se, os Apple Vision Pro estavam há um dia no mercado na Alemanha, e de facto notei ali algumas situações de dúvida. Ela tinha que chamar, porque estava na loja, uma outra pessoa, que deve ser um especialista nos Apple Vision Pro, nem estava com a camisola da Apple que normalmente os funcionários têm na loja.
Característica, exato.
Estava com outra camisola e estava a dar ali apoio a todos os funcionários. depois de algumas correções e, e também dessa mudança do suporte, então começou a experiência. Entre a medição das lentes e trazermos já os Apple Vision Pro preparados, demorou um bocadinho. Eu acredito que se não usar as lentes é mais rápido, mas de facto a Apple tem nas Apple Stores variadíssimos tipos de lentes para poder fazer este tipo de experiência com quem tem necessidade do uso das lentes. Tu sentas-te numa mesa, o funcionário senta-se ao teu lado e tem um iPad mini, aparece uma janela com aquilo que tu estás a ver nos Apple Vision Pro. E, portanto, ela vai acompanhando...
A tua experiência, exato.
A minha experiência e, portanto, ela vai dizendo aquilo que devemos fazer. Agora tocas ali, agora vamos ver o browser, agora vamos ao cinema, agora vamos ver fotografias panorâmicas onde tu, nos Apple Vision Pro, e eu queria falar um bocadinho sobre isto, tu tens uma experiência brutal com aquilo que o iPhone, sobretudo o 15, faz. Primeiro, a panorâmica. Tu podes, tiras uma foto panorâmica, por exemplo, de uma paisagem e depois tu podes rodar os 360 graus e tu vês tudo. É fantástico. Depois tem outra situação que eu achei, de facto, aí sim, uma grandíssima novidade e eu não tinha experimentado isso da primeira vez, foram as fotos e os vídeos imersivos. E o que é isso de fotos e vídeos imersivos? Tipo, eu acho que eles também chamam a foto e vídeo espacial, não é?
Sim.
Que exato. Só a partir do iPhone 15 é que começou a estar disponível. Tudo o que seja iPhones para trás do 15, nenhum tem essa opção. A foto é engraçada. Dá uma sensação de 3D. Umas pessoas... Dá uma sensação diferente de vez uma foto normal. Depois no vídeo, aí dá-te uma experiência brutal. Porque tu estás... como se estivesses dentro do vídeo e uma sensação de 3D, mas um bocadinho mais avançado que o 3D. Eles deram a experiência de uma família, uma mãe com dois filhos, a mãe depois estava a fazer aqueles balões de espuma, que metes a espuma com um cordel dentro de água com espuma e depois sopras e sai um balão. E os balões vêm em direção a nós. E de facto a experiência é ótima e dá-te uma sensação brutal para as tais fotografias de recordação dos teus filhos quando são pequenos. Um dia voltas a meter e vais-te lembrar e vais ter uma experiência completamente diferente daquela que tens ao verificares uma normal foto ou um normal vídeo. E portanto isso dá-te uma sensação de reviveres, de voltares ao local, de... pessoas da tua mãe, pessoas de família que um dia já não estão cá e tu possas recordá-las desta forma. E portanto eu acho que isso de facto é uma experiência muito boa. Depois, a grande novidade da apresentação aqui na Europa foi o vídeo imersivo de produtos que a Apple está a produzir, de séries, algo de desporto, futebol, basquete, hockey, beisebol, uma série de desporto,
claro.
Com filmagem imersiva. Ou seja, aquilo é fantástico. Tu estás no local, estás dentro da ação. E a Apple vai sair agora em breve séries já desta forma imersivas. E tu tens uma experiência aí completamente nova naquilo que é de facto um vídeo imersivo. Para ter uma ideia, eu por exemplo, nos jogos de futebol, eles filmaram vários jogos de Miami, da equipa do Messi. Para mim não é novo, porque eu vivo essa experiência no meu trabalho, que é tu estares atrás de uma baliza, estás ao lado dos jogadores, mas para quem nunca viu essa visão e esse ângulo de um jogo de futebol, É de facto fantástico. Do basquetebol, tu estás debaixo da tabela, consegues estar numa posição mais elevada que a tabela, consegues estar quase dentro do campo, e houve aqui uma sensação que nos rimos eu e a funcionária da Apple. Alguém atira uma bola de basquete em direção à câmara. E eu meti as mãos à frente para proteger a minha cara.
Ou seja, um instinto, lá está.
O meu cérebro fez um reflexo de proteção,
claro.
Porque o meu cérebro estava a acreditar que está naquele sítio. Portanto, isso é o melhor exemplo onde os Apple Vision Pro funcionam com o cérebro e te levam a verificar se estás naquele local. Outras experiências interessantes com animais, com elefantes, um vídeo de elefantes, uma coisa fantástica mesmo. Tu estás metido dentro da ação. Passeio de balão, assim uma experiência mesmo fascinante. A sensação e a certeza que eu fiquei depois desta experiência é que, de facto, as Apple Vision Pro são brutais para o entretenimento e não me vejo, eu, e já conversei com várias pessoas, a trabalhar numa área profissional com as Apple Vision Pro. Acho que para o caminho, sobretudo da televisão, tem aqui um caminho brutal para ser percorrido. Na transmissão de desporto em direto, igual, e pode ser aqui um novo nicho de negócio. E eu estou convencidíssimo que daqui a 2 anos, quando for o Mundial de Futebol nos Estados Unidos, México e Canadá, isto vai estar em alta. E portanto vamos ter aqui vídeos imersivos de certeza do campeonato do mundo de futebol. Vamos ver aqui uma nova realidade, tanto no desporto como no negócio das televisões, como no entretenimento, nas grandes empresas de streaming.
Claro.
Agora, é assim, podes ir ao Safari ou fazeres um trabalho qualquer, podes, mas não dá assim muito jeito, não é?
Nem é, digamos, a função primordial pela qual os Apple Vision Pro foram sequer projetados, como é lógico. Agora, obviamente que...
Isso não sei, porque a Apple nunca se parou. Sempre falou da questão profissional também.
Claro, claro.
Agora,
claro.
A questão é, a área do entretenimento é brutal. Tens aqui um caminho longo. Na área profissional, ou vais para algo muito específico, como por exemplo um tipo de trabalho, um tipo de função que de facto as Apple Vision Pro, uma aplicação que de facto possa ajudar na tua área profissional, mas para estares no computador, para fazeres determinados, fazeres uma edição de vídeo, fazeres, não estou a ver esse o caminho.
Sim, não é o mais prático, pelo menos por enquanto. E além disso, é isso que também muita gente diz, ou seja, há muito burburinho no éter, e o que se passa é que realmente todos os analistas dizem que a Apple está a depender muito dos programadores, até mesmo para surgir aquela aplicação que será realmente, o game changer, ou seja, uma aplicação que será um must-have para que realmente façam as pessoas comprar os Apple Vision Pro. E não será só uma, obviamente, porque o sucesso do iPhone deve-se, obviamente, ao facto de ter a App Store e ter os milhões de aplicações que existem para iOS. E o sucesso do iPhone baseou-se nisso, praticamente. Assim que abriu, de facto, a App Store e que começaram a aparecer as aplicações sem ser da Apple para funcionar realmente no equipamento, aí é que foi o verdadeiro boom do iPhone. E é isso que a Apple está à espera que aconteça para os Apple Vision Pro. Atualmente são os melhores óculos ou o melhor dispositivo, vá, de realidade virtual e realidade aumentada, ou realidade mista, se preferirem. E isso toda a gente diz, porque os materiais que são utilizados, a qualidade da própria vídeo e a qualidade da própria imagem que o equipamento proporciona é extremamente superior a qualquer um dos dispositivos da concorrência. Portanto, estamos aqui a falar de um equipamento realmente com desempenho premium. E o premium paga-se, e obviamente que não é um equipamento que toda a gente irá comprar, até mesmo devido ao valor. Agora, a Apple tem realmente aqui um longo caminho a trabalhar. Terá que trabalhar em conjunto e muito próximo dos desenvolvedores, dos programadores, para que cada vez mais consigam programar e lançar aplicações que realmente valham a pena e que sejam compatíveis que realmente consigam aproveitar toda a potencialidade dos Apple Vision Pro, porque o potencial do equipamento é tremendo, tremendo. Não só no entretenimento, como tu falas, e a parte do entretenimento já em si seria bastante boa, não fossem custar $3,500, porque se fosse um equipamento bem mais barato, por exemplo, imagina se fosse um equipamento aí na ordem do valor do MacBook, tenho a certeza absoluta que as vendas obviamente seriam bastante mais nesta altura. Agora estamos a falar de um equipamento que aqui na Europa, por exemplo, custa 4 mil euros. Não é exatamente um equipamento que seja, que se possa dizer, ok, vou comprar, vou gastar 4 mil euros para poder ver um jogo de futebol e ter aqui uma experiência imersiva. Não. E é isso que a Apple tem que trabalhar, ou seja, esse percurso a Apple vai ter que o percorrer, vai ter que o possibilitar, vai ter que o pavimentar, juntamente com todos os seus parceiros, com todos também os estúdios de desenvolvimento, com todas as produtoras, para que sejam capazes de realmente lançar para o mercado aplicações que aproveitem ao máximo as potencialidades do Apple Vision Pro. E quando isso acontecer, aí sim, já será uma coisa completamente diferente.
Dizer que já estamos na terceira beta do iOS 18, o sistema está a funcionar bem. Tu já irás falar da questão das metas públicas, mas dizer-te só que há algumas coisas interessantes que nós vamos aqui falar. Por exemplo, a Apple na lanterna agora criou uma coisa muito bonita, bem desenhada, onde tu podes controlar a lanterna, se ela abre muito para os lados, se é mais direcional para o meio, e também a densidade da luz que a lanterna desperta. Portanto, uma coisa gráfica bonitinha, que mais um hostil Apple, não é? E tem um desenhozinho muito engraçado, e portanto ela é uma coisinha interessante que eu queria aqui deixar. Depois também dizer-te que no iPadOS 18 há uma situação que me parece muito, muito, muito interessante, que é para quem escreve à mão e depois a letra, o sistema vai aprendendo o teu tipo de letra e tu podes, de resto, copiares algo datilografado e passar para o teu estilo de letra e o sistema põe-te a letra de acordo com a forma que tu escreves. Isso é muito interessante, até para o sistema vai aperfeiçoando depois também o teu tipo de letra e vai deixando mais bonitinho a letra. Há quem tenha uma letra mais feia, não é? Há quem tenha uma letra bonita, não vai precisar tanto dessa ajuda, mas é algo que vai aparecer agora com o iOS 18. Quanto às betas públicas, Ricardo, quem quiser experimentar, já pode experimentar, não é?
Já pode. E isto são boas notícias, porque não só quer dizer que, e até mesmo de acordo com a experiência que acabaste de relatar, os betas já estão bastante mais estáveis, lá está. Eu acredito que, mesmo que ainda seja talvez um pouco notório, já não se note assim tanto o consumo excessivo de bateria, já seja um equipamento...
Mas ainda gasta um bocado.
Pois, mas eu acredito que a partir de agora também só pode melhorar, porque o facto da Apple disponibilizar as betas públicas, ou seja, toda a gente, mesmo toda a gente, mesmo aqueles que não têm, neste caso, as contas de developer, podem fazer o download do public beta. Vamos deixar aqui, obviamente, também os links para isso. E foram realmente lançadas as public betas para o iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11 e tvOS 18. E tudo isto com os features que tu até agora já tiveste a oportunidade de experimentar. Não haverá rigorosamente nada, pelo menos ainda, relativamente ao Apple Intelligence. Portanto, o Apple Intelligence não está, neste caso, ativo ainda em nenhuma destas versões de sistema operativo. Estas versões de sistemas operativos simplesmente têm o background, ou seja, têm o kernel todo do sistema operativo, à exceção do Apple Intelligence, e também com outras features que em breve serão lançadas e vão sendo lançadas, entretanto. Até mesmo porque aquilo que se nota é que a Apple cada vez mais está a fazer e a melhorar as suas betas. E o facto de realmente terem, o facto de estarem a disponibilizar as betas públicas só significa de que as versões estão muito próximas muito próximas de estar já na fase final. Ou seja, esta abertura já das betas públicas significa que toda a gente pode testar, e isto é ótimo para a Apple. Porquê? Porque, obviamente, abrindo os betas públicos, disponíveis a todos, significa que muito mais pessoas irão experimentar estas versões de sistemas operativos. Muito mais pessoas irão fazer experiências, fazer, neste caso, portanto, tem ambientes diferentes, aplicações diferentes que querem experimentar, e isto são dados que, por sua vez, também, entrando portanto, fazendo a instalação da beta pública, nós automaticamente estamos também a concordar, a partilhar estes dados com a Apple, no fundo. E a Apple irá receber, neste caso, esta informação toda da nossa parte e da nossa utilização, e que será muito benéfico para a Apple, na verdade, porque vai ter aqui uma série de dados importantíssimos de diferentes configurações, de diferentes sistemas, de diferentes app stores, de diferentes, até mesmo consoante o país também, irá variar, portanto, as instalações, e como tal, todas estas informações que são partilhadas com a Apple são verdadeiramente preciosas, até mesmo para detectar, resolver e eliminar qualquer bug que eventualmente possa surgir. E, portanto, já estão disponíveis, neste caso, foi a partir de dia 15 de julho que já estão disponíveis as public betas, e, obviamente, vamos deixar aqui todos os links para que possam fazer o download e o passo a passo, para que possam, neste caso, fazer o download destes public betas à vontade. Outra notícia que trago é que a Samsung lançou um novo relógio, e faz-nos pensar onde é que nós já ouvimos isto, e surpresa das surpresas é o Galaxy Watch Ultra. E, portanto, Watch Ultra, já estamos nós, portanto, clientes Apple, fartos de ouvir falar, e quando vamos ver aqui este novo relógio lançado pela Google, vemos que, de facto, as presenças ou as semelhanças são muito, 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 muito visíveis, aliás. Eu diria gritantes mesmo, para não dizer outra coisa. Porque senão, vemos aqui, por exemplo, se formos comparar, temos aqui, por exemplo, o Galaxy Watch Ultra, portanto, é o relógio mais durável de sempre da Samsung. Tem uma resistência à água até 10 atmosferas, portanto, tem, neste caso, uma classificação IP68, tem uma caixa em titânio, tem um vidro de safira também, tem um quick button em laranja que lança vários atalhos, por exemplo, para a aplicação de fitness, para a lanterna, para a expulsão de água também, e outras opções. E depois tem também várias pulseiras ou vários braceletes que se podem mudar, e muitos deles também são extremamente parecidos com os da Apple, neste caso, para o Apple Watch Ultra. Ou seja, não estamos aqui obviamente a ser mauzinhos, mas de facto as presenças são muito, 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 muito visíveis. Digamos que são mesmo escarrapachadas, lá está, para não dizer copiada de um lado ao outro, e que me desculpem quem for assim mais sensível, mas de facto o que nós vemos aqui é uma adaptação, chamemos-lhe assim, da Samsung, das características base do Apple Watch Ultra para o seu relógio, no fundo. Ou seja, estamos a falar, neste caso, por exemplo, o ecrã, esse sim é um pouco mais brilhante, chega aos 3000 nits. Tem também um dual GPS, assim como tem o Apple Watch Ultra. Tem também uma sirene de emergência, que também o Apple Watch Ultra tem, e já agora, para quem não sabe, debita 85 decibéis e, portanto, é um som mesmo muito alto, obviamente para situações extremas e de realmente muita necessidade. Tem realmente um modo de poupança de energia que chega até às 100 horas de bateria e é capaz de realmente manter-se ativo durante 48 horas de exercício. Ou seja, são muitas as semelhanças, para não dizer quase todas, é verdade, mas a Samsung realmente a forçar aqui e a mostrar-se também que é uma concorrente, e que é uma concorrente de peso ao Apple Watch Ultra, e este Galaxy Watch Ultra foi lançado a $649.99, portanto é um valor muito, muito próximo também do Apple Watch Ultra 2, o último que saiu, e portanto estamos aqui a falar de equipamentos aqui bastante semelhantes, mas obviamente que para todos aqueles que têm já ou que fazem questão de ter o ecossistema Samsung, é aqui também uma boa notícia para quem precisa de um relógio com estas características. Vamos deixar aqui um vídeo também de apresentação das características principais do relógio para que todos vejam.
Não, tinha aqui outra informação que tem a ver com o streaming. Segundo os dados da Just Watch, que é um... Já aqui falei dessa aplicação que funciona muito bem e do serviço de informação sobre os filmes a seguir, as séries e tudo isso. E eles lançaram aqui um streaming chart do segundo trimestre e a Netflix subiu 1%. É, nesta altura, líder do mercado português, com 24%. O segundo é Prime Video, com 22%. Eu julgo que há muito, cada vez mais clientes da Prime, da Amazon Prime, e portanto, como a Amazon Prime, assim que és cliente premium, oferece-te o Prime Video.
O Prime Video, exato.
E isso conta para o número. Depois temos a Disney com 18%, temos a HBO Max com 13%, e com 7% temos a Apple TV e o Sky Showtime. 3% o Filmin e 6% para outras plataformas com valores muito, muito reduzidos. Portanto, aqui a Apple está no fundo da tabela, mas pronto, Portugal também não é o mercado principal da Apple.
Sim, é um facto.
Mas é de facto um serviço bastante bom. Eu gosto bastante, tem filmes e séries muito boas. E queria aqui deixar estes dados. Para fecharmos, Ricardo, tinhas uma última informação.
Para fecharmos mesmo a terminar, aqui mais uma vez a Apple a perder o braço de ferro contra a União Europeia, mais uma exigência da União Europeia que a Apple terá que ceder e já cedeu, que foi a abertura do NFC para outros sistemas de pagamento. A Apple até agora mostrava-se intransigente nesta situação, obviamente com questões de privacidade, obviamente com questões de segurança, obviamente com questões de que poderiam ser ligações eventualmente não autorizadas e que poderiam também ter acesso a outros dados que não os absolutamente necessários para a transação. E a União Europeia, como já se sabe, nesta luta contra os gigantes informáticos, disse que não, a Apple não pode realmente manter o monopólio, o controle total desta característica do iPhone. Tem que abrir para que, neste caso, haja uma concorrência justa e limpa no mercado europeu. E assim foi, a Apple deixou tombar mais um baluarte, mais um bastião, por assim dizer, das suas defesas e dos seus argumentos mediante a todas as agências da União Europeia. Desta vez foi o NFC, e o NFC, a Apple, vai abri-lo para outros comerciantes, outras fintechs e outros rivais, entre aspas, da Apple que queiram fazer pagamentos utilizando o
contactless, não é?
Exato. E como tal, já existem, obviamente, muitas aplicações, sempre em parceria com a Apple, mas o facto é que...
Por exemplo, o MBWay não tem, não é? Se tu tiveres um Android, pagas com contact. Se tiveres um iPhone, tem que ser com o QR Code.
Exatamente. E,
portanto, vamos ver se o MBWay vai aderir.
Exato, e isto é apenas um dos exemplos, de um excelente exemplo, desde já obrigado, que incorpora bem aqui a necessidade a exigência de União Europeia de Apple abrir o NFC a terceiros, e portanto o MBWay é um excelente exemplo disso, e como tal vamos ver a Apple neste caso a disponibilizar todo o seu código framework também do NFC para que outras aplicações de pagamento possam utilizar o NFC e para que, obviamente, também ganhamos todos nós com isso e termos também um telefone muito mais funcional e prático em toda a União Europeia.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Truques e dicas.
Na área de dicas, queria aqui deixar uma dica que tem a ver com quem gosta de perder algum tempo para fazer a edição das suas fotos. Muitas vezes fazemos a correção de uma foto e temos, por exemplo, várias fotos tiradas no mesmo local e poderemos ganhar bastante tempo com a cópia dos ajustes de uma foto e levarmos para outra. Mas atenção, porque isto normalmente só funciona com fotos seguidas e que estão no mesmo local. Porque depois, se fizemos um determinado ajuste para uma determinada foto e depois outra foto tirada num outro local com outras condições de luz, estes ajustes que fizemos já não se coadunam com os ajustes necessários na outra foto. Portanto, isto serve sobretudo se tirarmos. E as pessoas tiram sempre muitas, 4, 5, 6 fotos no mesmo sítio. E isto podemos só com um tipo de ajuste ajustar variedíssimas fotos. Como é que fazemos? Vamos editar a foto, fazemos os ajustes que são necessários, ir à bola superior do lado direito, que tem 3 pontinhos dentro, tocar aí, e aí dentro aparece uma opção que é copiar edições. Depois gravamos a foto, saímos, vamos para uma nova foto na mesma situação. Carregamos em editar, vamos à bola superior com os 3 pontinhos do lado direito e carregamos em colar edição. E ele faz copy-paste de todos os ajustes que fizemos na outra foto para esta. Portanto, experimentem e vejam se resulta ou não. Eventualmente uma determinada foto ou outra pode depois precisar de um ligeiro retoque, mas vamos ganhar muito tempo com esta copy-paste dos ajustes das fotos. E tu, Ricardo, o que é que nos dizes sobre dicas?
Para as dicas deste episódio eu trago aqui uma dica que é também uma aplicação. Até mesmo porque a Apple está a fazer cada vez mais simples e fácil e rápido transferir fotografias da Google Fotos para o iCloud Fotos. Isto vem no seguimento de a aplicação que a Google também lançou, que era para transferir as fotografias do iCloud Fotos para o Google Fotos, isto em 2021. E isto, ambas estas aplicações fazem parte de um projeto que a Apple e a Google fazem parte, que é um projeto de data portability, ou seja, portabilidade de dados, e que, ou seja, estão neste caso, não só a Apple e a Google, mas também um consórcio de várias empresas que realmente estão a trabalhar para que seja cada vez mais fácil um utilizador transferir as suas fotos e a sua biblioteca, a sua fototeca, neste caso, de um sítio para outro, no caso de mudança de sistema operativo, e isto é de louvar ambas as empresas que assim fazem. Neste caso, como é que, vou-vos dizer aqui muito rapidamente, como é que é possível fazer esta transição, portanto, da Google Fotos para o iCloud. A Apple garante que, quando transferimos fotos e vídeos do iCloud Fotos, elas não são apagadas do Google Fotos. E, portanto, não é necessário também descarregar as fotos e vídeos para os transferir. A transferência, portanto, acontece diretamente entre a Google e a iCloud. E aqui o processo de transferência, isto é uma coisa que já mais ou menos toda a gente sabe, já de experiência, pode demorar mais ou menos, pode demorar horas, pode demorar dias, inclusive, de acordo com a quantidade, a qualidade de tudo o conteúdo que tenham para transferir. Ora, para, neste caso, iniciar este processo para fazer o vídeo, para, portanto, fazer a transferência de fotos e vídeos do Google Fotos para o iCloud Fotos, o que é que precisam? Precisam de ir ao Google Takeout, que é uma aplicação que está dentro do universo Google, também disponível, e realmente basta seguir as instruções para iniciar a exportação do Google Fotos. Depois de alguns passos de verificação de conta e tudo mais, uma das opções para transferir será Apple iCloud Photos, que é o destino, neste caso o target a transferir. Portanto, nós estamos a transferir do Google e queremos transferir para o Apple iCloud Photos. E, portanto, ao escolher isto, ser-nos-á pedido também a nossa Apple ID, portanto a nossa conta, para que realmente seja feita esta transferência de dados. E uma coisa que também que temos que fazer é permitir a partilha entre o Google, do Google, para que possa adicionar fotografias e vídeos no iCloud. E, portanto, é tão fácil quanto isto. Isto é absolutamente fantástico para quem muda, neste caso, de sistema operativo, para quem muda de Android para iOS. É também igualmente fácil quem faz o inverso, ou seja, para quem muda de iOS para Android, e portanto mais uma vez demonstra que a colaboração de várias empresas para facilitar a vida dos utilizadores compensa, os utilizadores agradecem e tudo será muito mais simples. E portanto aqui ficam as dicas, obviamente iremos dar o passo a passo no nosso blog horadamaca.wordpress.com.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só. Há uma app para isso.
Na área de aplicações, queria deixar aqui duas aplicações. A primeira chama-se Facades, assim como se diz, Facades, e é uma aplicação tipo caderneta de cromos de todas as Apple Stores que existem, e podemos ir registando a maneira, da forma como formos visitando cada uma das Apple Stores no mundo inteiro, podemos ir marcando e fazer aqui várias listas e de visitas dos favoritos, do que é que gostamos mais, do que é que não gostamos, e depois ver num browser as regiões que já visitamos, em que anos, ver o store date de tudo o que visitámos e marcámos, olhar para o mapa global e ver por onde já andámos. Portanto, é uma aplicação para os amantes da Apple. Outra aplicação que queria aqui deixar chama-se UTMSE 2. Retro PC Emulador. Como ouviram pelo nome, emulador é de facto o que esta aplicação faz. Faz uma emulação de jogos que usávamos no Windows de antigamente, portanto para a malta da velha escola que jogou muito através do Windows. Tem aqui agora a possibilidade de jogar estes jogos no iPad, no iPhone e também nas Apple Vision Pro, com esta Retro PC Emulador UTM-SE. E tu, Ricardo, o que é que nos propões?
As aplicações desta semana, trago-vos aqui duas sugestões. A primeira é um site, é uma aplicação, mas é um site, na verdade. Camel, Camel, Camel. Portanto, três vezes Camel em inglês. Isto servirá para nós pouparmos dinheiro na nossa próxima compra da Amazon. Portanto, o Camel 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 é um price tracker, neste caso é um seguidor de preços gratuito da Amazon, no qual nós podemos marcar, por assim dizer, um determinado item e ele vai nos dizer quando é que o item já está mais baixo, qual é que foi o valor mais baixo que o item já teve, portanto tem o histórico também, funciona como extensão de browser também, e portanto é mesmo muito, 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 muito útil para quem faz muita compra via Amazon. Portanto tem aqui esta espécie de comparador de preços dentro da própria Amazon, que nos diz qual é que é a melhor altura para comprar determinado item, e portanto... No site basta depois fazer uma conta gratuita, abrir uma conta gratuita para poder utilizar o serviço, e o serviço é, como lhes digo, bastante bom, até mesmo porque nós conseguimos também colocar como extensão do browser e realmente ver aqui todo o historial de preços e todos os itens que estamos a seguir. Portanto, é uma muito boa opção para quem faz muitas compras online, principalmente na Amazon, e portanto aqui fica a sugestão Camel, Camel, Camel. A outra sugestão que vos trago é uma aplicação gratuita, sim, uma aplicação de iOS, chamada NameTag Lost Phone Widget. Ou seja, vale o que vale, porque nós sabemos que infelizmente nem todas as pessoas que encontram telefones na rua, num bar ou seja onde for, são verdadeiramente honestas, mas aquelas que o são, por vezes têm alguma dificuldade em encontrar o dono do equipamento. E muitas das vezes, se for o caso e se a informação estiver disponível, mesmo com o telefone, mesmo no ecrã de bloqueio, que é a finalidade desta aplicação, muitas idas, se calhar, às autoridades ou até mesmo encontros após vários dias serão desnecessários. E como tal, esta aplicação o que faz é realmente colocar uma nota, como se fosse uma nota, aliás, no ecrã de bloqueio do iPhone ou do iPad, em dizer que este iPad ou este iPhone pertence a... E depois tem lá o nosso nome, o nosso e-mail, se quisermos, e também o nosso número de telefone. E, portanto, aqui podemos evitar vários dissabores. Também podemos criar alguns, a verdade, mas como vos digo, fica absolutamente ao vosso critério. Até mesmo porque, infelizmente, nem sempre todas as pessoas são tão honestas quanto nós queríamos, mas, na verdade, tem aqui mais uma solução em que, no caso de perderem o vosso iPhone, terem aqui o telefone automaticamente disponível, o vosso contacto automaticamente disponível para quem o encontrar, ligar-vos de imediato, até mesmo porque se o telefone estiver bloqueado, normalmente não conseguem ter acesso aos dados e, portanto, terão que entregar quem se der esse trabalho às autoridades mais próximas. E portanto aqui fica mais uma solução para, no caso de perda do iPhone, serem contactados de imediato.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de O Que Ver, proponho hoje uma série da Amazon Prime muito, muito boa. Dudes About to Die. É uma série da Roma Antiga, 79 anos depois de Cristo, E é quando aparece o Coliseu e os jogos de vida ou morte, gladiadores, os combates, e uma forma como é que Roma vivia naquele tempo, e portanto e como é que se conseguia controlar o povo e o aparecimento destes jogos de entretenimento e também com comida gratuita, e portanto foi uma forma de gerir Roma naquela altura, uma Roma com muito sangue, não é? Com os combates dos gladiadores e tudo isso, e depois como é que se vivia debaixo daquele Coliseu, não é? Onde trabalhavam milhares de pessoas, e portanto, e milhares dessas também morreram ou iam morrer pelos jogos, e a série é muito bem feita, muito bem filmada, e é muito interessante. Vejam, porque vale a pena. Deuce About to Die. E tu, Ricardo, o que é que andas a ver?
As sugestões de streaming desta semana, eu realmente trago-vos apenas uma. Como já devem ter notado, ultimamente a tendência é muito para a gastronomia e para a cozinha, e de facto esta semana não será diferente. A sugestão que vos trago, neste caso, é da Apple TV Plus. O nome da série é Omnívoros. E esta série, o que é que tem de especial? Para já, é apresentada por René Redzepi, chefe do restaurante dinamarquês Noma, que tem 3 estrelas Michelin, considerado como o melhor do mundo, o melhor restaurante do mundo, por 5 vezes. E realmente o René vai apresentar aqui esta série, esta minissérie, que tem 8 episódios, e cada episódio é centrado num ingrediente diferente. Para termos ideia, os episódios são: o primeiro episódio será a malagueta, os chilies, não é? O segundo episódio será sobre o atum, o terceiro episódio sobre o sal, e por aí fora, até o último episódio sobre o milho. E portanto aqui René Redzepi ia dar a importância da origem, a importância da denominação protegida de cada ingrediente e de como é importante a sua origem biológica, a sua origem realmente sustentável, e que nos faz realmente, que faz a diferença, e que é o que faz, e ele diz por várias vezes isto, que faz um bom prato é, acima de tudo, bons ingredientes, sem contar obviamente com a técnica, com a maestria de quem o executa, mas um bom ingrediente é logo metade do trabalho. E portanto aqui fica uma série extremamente interessante. Se gostam da temática, vejam-na, por favor, que vale a pena. Omnívoros, Apple TV Plus.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã, e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Estamos em pleno tempo de praia. Espero que, se estiverem na praia e queiram relaxar um bocadinho e apanhar sol, ponham os escutadores e ouçam o nosso podcast. Dizer também que comprei um iPad mini. Comprei um iPad mini, não novo, de uma oportunidade que surgiu, de uma empresa que tinha vários e vendeu-me, e comprei por um preço convidativo. Tive aqui na dúvida se entre os Prime Days da Amazon compraria um Kindle para ler, ou se optava por um bocadinho mais e comprava este iPad mini. Fui para o iPad mini porque serve para ler livros e serve para muito mais coisas. Serve também para ler jornais com as assinaturas que tenho. Serve para outro tipo de coisas, para apontamentos, porque é um iPad mais maneirinho, não é?
Claro.
Ainda estou nos primeiros dias e prometo vir aqui partilhar com todos essa experiência, mas pronto, não queria deixar de dizer que esta nova aquisição. Já sabem que podem e devem seguir-nos no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com e se quiserem escrever-nos, escrevam-nos para o nosso mail, que é horadamaca@icloud.com.
Se inscrevam-nos, e agora que o país vai a banhos e nesta altura de férias, se forem assim a um sítio diferente e que tenham uma Apple Store bonita e diferente daquelas que conhecem, partilhem connosco, enviem-nos fotografias, porque não? Gostamos sempre de conhecer e de estar atentos a estas situações. Obviamente que sabemos que também que as Apple Store não mudam assim tanto de umas para as outras, mas existem verdadeiras obras de arte espalhadas pelo mundo, como é a dos Campos Elísios, como é também a da Central Station em Nova York, e portanto existem aqui lojas muito icónicas, e portanto se tiverem o privilégio e o prazer de visitar uma destas lojas assim diferentes, enviem-nos fotografias. Vejam também o site da iServices em www.iservices.pt, nosso sponsor desde o primeiro episódio. Não se esqueçam de que, como ouvintes deste nosso podcast, têm desconto direto e exclusivo nos serviços de reparação em qualquer loja iServices ou através dos vários serviços de deslocação que a iServices lhe permite, e também um desconto na compra de acessórios originais da marca iServices. Portanto, tudo boas razões para continuarem na nossa companhia e também de espreitarem o site iServices. Todas as semanas têm lá várias surpresas para verem. Da nossa parte, um grande muito obrigado por estarem deste lado. Se for o caso disso, umas excelentes férias a todos. Se ainda não for, força, porque chegará a vossa vez. E até breve. Estaremos cá muito em breve, certamente, e de volta com mais notícias. Obrigado, um grande abraço.
Um abraço, bons banhos.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.